Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata.
Presente.
Charles Gag.
Presente.
Hugo Luiz. Presente. Nacir de Abelgrácio.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafim de Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
26ª Sessão Plenária Ordinária, dia 24 de novembro de 2021, às 18 horas. Mensagem de justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e demais vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências e dignos pares o projeto de lei ordinária número 33 de 2021, que dispõe sobre a ratificação da redação do protocolo de intenções da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo, bem como a ratificação do ingresso do município no consórcio. Em decorrência da Lei Federal número 14.026 de 2020, conhecida como Novo Marco Regulatório do Saneamento, a atividade regulatória do Serviço de Saneamento Básico ganhou, novamente, grande destaque. Vale ressaltar que, além da obrigação legal estabelecida na legislação federal, quanto à necessidade de que todos os municípios brasileiros possuem entidade reguladora, constata-se que uma regulação eficiente, independente desses serviços, contribui de forma decisiva para que a universalização seja alcançada. Desta forma, pensando justamente em criar uma entidade reguladora altamente técnica e independente, capaz de atuar com excelência na regulação dos quatro eixos do saneamento, água, esgoto, resíduos e drenagem, propõe-se que o município, por meio do seu poder legislativo, ratifique o protocolo de intenções da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo. Com efeito, o protocolo de intenções em questão é um dos mais modernos e adequados documentos de constituição de uma entidade reguladora independente e forte, além de atender adequadamente os anseios locais da realidade do município. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto em tela. Alfredo Chaves, 9 de novembro de 2021. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 33 de 2021. Ementa. Ratifica a redação do protocolo de intenções da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo e ratifica o ingresso do município no consórcio. O conteúdo completo está à disposição no site da Câmara Municipal.
Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer.
Alfredo Chaves, 10 de novembro de 2021.
Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 34 de 2021. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências e dignos pares o Projeto de Lei Ordinária número 34 de 2021, que dispõe sobre denominação da fonte de água, captação de água, bica d'água, localizada no bairro Macrina. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e homenagear o seguinte cidadão alfredense, senhor João Costa Muniz. João Costa Muniz nasceu em 24 de junho de 1901, em Alfredo Chaves, constituiu família, viveu no bairro Macrina, onde criou seus 14 filhos, alguns ainda moradores do mesmo bairro. Serviu o exército no período da Segunda Guerra Mundial. Foi comerciante de produtos alimentícios no mercado municipal, reconhecido por todos pelo seu bom humor e pela sua integridade. Um homem de fé, era católico, devoto de Santo Antônio, sempre procurado por fiéis pelo fato de rezar o responsório, o que fazia com muito apreço. Em 1991, com 90 anos de idade, o senhor João Costa Muniz faleceu de causas naturais, deixando saudades. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela, em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária nº 34 de 2021. Ementa. Dispõe sobre a denominação de prédio público no município de Alfredo Chaves. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A fonte de água, captação de água, bica d'água, localizada no bairro Macrina, neste município, fica denominada Biquinha, João Costa Muniz. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 10 de novembro de 2021. Fernando Videira Lafayette, prefeito.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 35 de 2021. Dispõe sobre a concessão de abono Fundeb aos profissionais da educação básica do município de Alfredo Chaves. Mensagem do Projeto de Lei número 35. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Submete-se à apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa de Leis o presente projeto de lei ordinária que dispõe sobre a concessão do abono Fundeb aos profissionais da educação básica do município de Alfredo Chaves. A Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, passou a vigorar neste ano de 2021, também chamado de Fundeb Permanente. Artigo 25. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em após consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. No Fundeb anterior, com vigência até dia 31 de 12 de 2020, cada ente federado obrigatoriamente deveria investir proporção não inferior a 60% dos recursos anuais totais dos fundos. Porém, a partir deste ano, houve a elevação de tal obrigatoriedade para 70%, como podemos constatar. Artigo 26. Excluídos recursos que tratam, inciso 3, do caput do artigo desta lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei será destinada ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, Parágrafo único. Para os fins dos disposto no caput deste artigo, considera-se: inciso 1, remuneração, o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal e do município, conforme o caso, inclusive os cargos sociais incidentes. Inciso 2. Profissionais da educação básica, aqueles definidos nos termos do artigo 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica. Inciso 3. Efetivo exercício. A atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso 2 deste parágrafo, associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. Outra modificação trazida pelo novo Fundeb diz respeito aos profissionais da área de psicologia e assistência social, que passaram a integrar a rede de educação básica com a edição da Lei 13.935 de 2019. Não obstante, também é notório que em 31/12/2021 estaremos sob a vigência da Lei Complementar número 173 de 2020, que congelou a elevação de gastos públicos com pessoal durante o período da calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus. Desse modo, o presente projeto encontra respaldo no recente parecer em consulta número 29 de 2021-1, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que entendeu ser possível o aumento de despesas com pessoal exclusivamente para contemplar os profissionais da educação básica em efetivo exercício, conforme prevê o artigo 212-A da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional número 108 de 2020. Conforme entendimento do relator, conselheiro Sebastião Carlos Hanna de Macedo, é possível realizar o aumento de despesa desde que seja para cumprir a exigência constitucional de aplicação mínima obrigatória de recursos em educação, em respeito ao princípio da supremacia de norma constitucional, com remuneração condigna nos seus profissionais e para garantir a aplicação de 70% de recursos do Fundeb para os profissionais da educação. Uma das justificativas para a permissividade é que a alteração constitucional que aumentou de 60% para 70% a exigência de gasto com o pagamento de remuneração com os profissionais da educação ocorreu em 26/8/2020, ou seja, após o início da vigência da Lei Complementar 173, que teve seus efeitos a partir de 27/5/2020. Outro sim, nenhuma norma de ordenamento jurídico pode se opor à Constituição. Ela é superior a todas as demais normas jurídicas. Nela, a legislação infraconstitucional obtém seu fundamento de validade, ainda que a norma constitucional decorra do poder constituinte derivado. De fato, existe conflito entre as normas infraconstitucional e constitucional. Trata-se de observância ao princípio da supremacia da constitucional, aliada à superveniência da norma constitucional, analisou o citado conselheiro relator. Por derradeiro, há de se perceber que a concessão do presente abono é uma excepcionalidade e não uma constância do município. Nesse passo, certo de contar com o apoio e aprovação do presente projeto de lei, pelas razões acima discriminadas, aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência e seus dignos pares os meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 35 de 2021. Ementa. Dispõe sobre a concessão de abono Fundeb aos profissionais da educação básica do município de Alfredo Chaves. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos profissionais da Educação Básica Municipal, em efetivo exercício, em caráter excepcional no exercício de 2021, o abono denominado abono Fundeb, para fins de cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 14.113, de 2020. Parágrafo único. O valor destinado ao pagamento do abono Fundeb será estabelecido em decreto, de modo a atingir, no mínimo, 70% da receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, relativos ao exercício de 2021. Artigo 2º. O valor e forma de pagamento do abono Fundeb será definido em regulamento, calculado de forma proporcional à carga horária e exercício no ano de 2021, para os servidores que estiverem com vínculo empregatício no mês de pagamento do referido abono, em conformidade com o inciso 2, parágrafo único do artigo 26 da Lei Federal nº 14.113, de 2020. Parágrafo único. Caso o servidor seja titular de mais de um vínculo com a Secretaria de Educação, fará jus, em face de acumulação prevista constitucionalmente, ao recebimento do valor do abono nos respectivos vínculos, calculado na forma deste artigo. Artigo 3º. O abono Fundeb não será incorporado ao vencimento do profissional do Magistério da Educação Básica Municipal e sobre ele não incidirá vantagem de qualquer natureza. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 11 de novembro de 2021. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer. Votação de urgência. Aviso. Por se tratar de projeto de grande importância, farei a votação para que ela tramite em regime de urgência, urgentíssima e, caso esse regime seja aprovado, o projeto será votado ainda nessa sessão. Em discussão, regime de urgência urgentíssima.
Pela ordem. Eu já falei inúmeras vezes nessa casa que esse regime de urgência urgentíssima só é em caso de calamidade. Ainda hoje eu conversei com a secretária de Educação, a Shirley, e ela foi bem clara para mim. Esse recurso só vai ser repassado para os educadores, esse abono, no final de dezembro. Então, ele vai tramitar normal nessa casa. Pode ser lido hoje e votado na próxima. Então, quer dizer, eu acho que é um retrocesso muito grande continuar com esse regime dentro dessa casa. Por isso eu sou contra o regime, não a matéria.
Senhor presidente, eu acho válido a gente aprovar esse regime de urgência urgentíssima, porque o executivo ainda, apesar do que o vereador Sérgio disse, claro, nós vamos ter mais uma sessão ainda, mas o executivo vai ter algum labor em cima disso aí, para poder ver quem vai realmente, quais os funcionários que vão merecer, melhor dizendo, que vão ter esse abono, né? Então, acho que se a gente pudesse, e eu peço o voto favorável à urgência urgentíssima, nesses casos, que é uma urgência, realmente, no meu entendimento, né? Apesar de não ser uma calamidade, uma catástrofe, mas é uma condição que dá uma folga melhor para o executivo se arrumar lá e para esses profissionais receberem o quanto antes esse abono aí. Obrigado, senhor presidente.
Também acho que merece uma exceção o vereador Osvaldo, porque o ano está quase acabando, né? E provavelmente a secretaria não fecha a folha tão em cima da hora. Então, como precisa calcular antes, nesse caso eu vou abrir uma exceção. Mais que eu não concorde com o regime de urgência urgentíssima, acho que esse caso ele merece uma rápida apreciação.
Presidente, eu também sou a favor do regime de urgência, porque esse dinheiro já está em caixa. Então, vamos aprovar logo que o prefeito adiante logo esse processo e que dê uma remuneração, né, adequada a todos os professores, né, que são merecedores de um valor que todas as prefeituras estão dando valores bons, 4 mil, 5 mil, 3 mil, que o prefeito olhe com bons olhos.
Aproveitando o gancho dos vereadores, também sou a favor do regime de urgência e quero até parabenizar o presidente por ter botado o regime de urgência, que é uma matéria que, mesmo tendo tempo, eu acho que quanto mais rápido votar e ser aprovado, é mais que merecedor para os nossos professores, para a educação, e sou a favor do regime de urgência.
Em votação, o regime de urgência urgentíssima.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Contra.
Declaro aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contra.
Balancete da Prefeitura, número 10 de 2021. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 264, 2021, que encaminha o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de outubro de 2021.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Resposta de indicação. Ofício do Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Delegacia de Alfredo Chaves, número 135 de 2021, que encaminha complementação das informações solicitadas em resposta à indicação número 44 de 2021, a qual solicita ao Secretário de Segurança Pública a necessidade de destinação de viatura descaracterizada para atender a Delegacia de Polícia Civil de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e demais vereadores, ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, serve o presente para esclarecer o que segue. Ao assumirmos a DP de Alfredo Chaves, nos foi repassado o ofício 022 da CESP, no qual relatava que a unidade contaria com 7 viaturas policiais, o que não coaduna com a verdade. Esclareço que contamos com 2 Fords Fiesta descaracterizados, ambos em mau estado de conservação, bem como uma caminhonete L200 caracterizada em excelente estado, nova. Depois disso, já obtivemos mais um veículo caracterizado em bom estado, sendo um Fiat Palio. Ademais, estamos com a promessa de recebermos uma viatura nova descaracterizada em breve, já adquirida e estão sendo equipadas para distribuição. Assim sendo, julgo desnecessária a intervenção da Câmara Municipal nessa seara administrativa, pois temos plenas condições de sanarmos quaisquer deficiências nessas questões de viaturas policiais, inclusive de recuperar as melhores condições dos veículos já depreciados. Entretanto, nos ajudaria bastante que a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, nos moldes da Prefeitura Municipal de Anchieta, modelo em anexo, firmasse conosco um convênio para manutenção predial, conservação, manutenção e limpeza e dos equipamentos, tais como viaturas, em especiais as que não têm manutenção pelo Estado. Agradecemos imensamente a preocupação com os veículos, mas nossa carência real é a de pessoal, mas não é um caso isolado da DP de Alfredo Chaves. mais estrutural de toda a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, para amenizar a situação do quadro de pessoal. Em contato com o nosso superintendente da Polícia Regional Sul, fomos informados de que seremos contemplados com uma nova investigadora de polícia, também em breve. Sem acostados, documentos pertinentes, seguem acostados documentos pertinentes. Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima. Atenciosamente, Luiz Carlos Clarete Pascoal, delegado de polícia.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 10 de 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 403 de 2021, Silvia Pinto Ferreira, que encaminha o balancete da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de outubro de 2021.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores, indicação número 60 de 2021, autoria do vereador Serafino Antônio Simone. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal, para que, dentro das possibilidades orçamentárias do município, providencie a construção de uma ponte e passarela de acesso à Cachoeira de Iracema. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que o acesso a este ponto turístico da nossa cidade é precaríssimo, realizado por sobre uma madeira colocada no local como ponte, colocando em risco a travessia, principalmente de crianças e idosos que visitam o local, que tem grande influência de turistas. Por se tratar de matéria relacionada ao nosso potencial turístico que divulga a nossa cidade em todo o estado, trazendo recursos ao município, a matéria de relevante interesse público, fica aqui a justificativa da nossa indicação. Alfredo Chaves, 10 de novembro de 2021. Serafino Antônio Simone, vereador.
Em discussão, indicação.
Eu teve lá uns 40 dias atrás o meu sobrinho, e lá não tem condições de passar mais pessoa naquela ponte. Foi feita de madeira, foi colocada em cima das pedras, a água já levou para baixo a ponte. Um lugar de turismo que é bem falado, essa cachoeira. Eu acredito que seja uma das melhores do município, se for reparar em todas as cachoeiras, mas não teve em todas. É um lugar que merece, porque se olhar um idoso e uma criança, não consegue atravessar para ir na cachoeira lá dentro. Então, seria com grande necessidade e com muita urgência essa ponte. Eu conto com vocês pela aprovação dessa indicação.
Pela ordem, presidente. Quero aqui parabenizar o vereador Serafino, realmente é uma bela indicação. O local está merecendo essa estrutura. Eu só fico preocupado se o executivo realizar essa obra e posteriormente já preparar envelope para fazer licitação e botar a empresa para privatizar e cobrar os turistas também lá. A minha preocupação é só essa. Mas a obra realmente é importante, precisa ser realizada e atender com todo carinho os visitantes que vão lá naquela cachoeira.
Em votação, indicação.
Adilson Vitor.
Pela aprovação.
Armando Zanato. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 61 de 2021, autoria vereador Narciso de Abreu Grassi. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves, para que efetive a redução dos valores do imposto predial e territorial urbano IPTU, com a respectiva revisão da legislação tributária municipal concernente à matéria em questão. Justificativa. Excedisse o descontentamento de uma grande parcela da população no que diz respeito ao grande aumento no valor do IPTU, em especial em caso de lotes vagos, bem como aqueles que possuem imóveis mais extensos localizados em áreas no qual incide este imposto. Por conseguinte, a Câmara Municipal, como representante dos interesses do povo alfredense, não pode se manter inerte a tamanho clamor social. Dentre outras posturas já adotadas pelos membros dessa Casa de Leis, é necessário um posicionamento institucional acerca do impasse, o que se pretende fazer por meio da aprovação da presente indicação. Ademais, não pode se olvidar que o nosso município passou recentemente por duas enchentes e agora sofre os efeitos econômicos da crise sanitária ocasionada pela pandemia de coronavírus. Logo, o poder público deve estar sensível a estes problemas sociais. Por isso, este não é o momento para que se aplique um aumento de tributos. Muitos cidadãos alfredenses estão com dificuldades de prover o mínimo de subsistência para suas famílias, pois a inflação tem aumentado os preços dos itens básicos para a sobrevivência. As empresas estão sofrendo com a crise e muitos cidadãos têm perdido seus empregos. Definitivamente, não é o momento para aumentar tributos. Pelo contrário, deve-se fomentar a economia para que os empregos possam ser restabelecidos e novos empregos possam ser criados. Por fim, a redução de tributos somente pode ser efetuada pela iniciativa do chefe do Executivo nos termos do artigo 96, parágrafo 1º, alínea C da Lei Orgânica Municipal. Portanto, é imprescindível que os projetos de lei que tratam de legislação tributária para redução do imposto sejam encaminhados pelo Poder Executivo Municipal. Essas são as razões da presente indicação. Alfredo Chaves, 19 de novembro de 2021, vereador Narciso Grassi, subscrita pelo vereador Charles Geiger.
Em discussão, indicação.
Senhor presidente, nobres edis, senhores e senhoras, boa noite. Apresentei essa indicação com a finalidade de solicitar ao Poder Executivo que proceda à revisão da legislação tributária, a fim de que seja reduzido o valor do IPTU no município de Alfredo Chaves. Quero reforçar que o município passou por duas enchentes e sofre efeitos econômicos da pandemia. Assim, acredito que o prefeito municipal deva observar esses problemas sociais e reduzir o IPTU no atual momento. Conforme citei na indicação, a redução de tributos somente pode ser feita por iniciativa do chefe do Poder Executivo. Portanto, os projetos de lei que tratam de redução do imposto devem ser encaminhados pelo Poder Executivo Municipal. Então, presidente, senhores pares, eu fiz essa indicação porque hoje o valor do IPTU, o ano que vem, é um aumento de 55%, no outro ano, 2023, de 100%. Que o prefeito coloque a mão na consciência e mande um projeto de lei para essa casa, porque só ele que pode reduzir, né, imposto, para a gente votar, certo? Então peço a todos, vereadores, que se empenhem nessa situação, porque hoje está um valor, mas o ano que vem é 55%, o outro ano é 100%. Então nós temos que agir, fiscalizar e executar e ajudar o povo, porque o Alfredo Chaves hoje está do jeito que eu não sei nem o que falar, sinceramente. Eu não sei onde nós vamos parar, porque o executivo, junto com a equipe dele, não está botando a mão na consciência, que se dane o povo. E não é assim que se trata o povo, certo? E nós temos que agir, porque nós estamos aqui, que o povo colocou nós aqui. Nós não estamos aqui à toa, não. Então, estamos aqui para legislar sem medo de ninguém. Sem medo de ninguém. Não podemos ter medo. Temos que agir na forma da lei. Obrigado.
Senhor presidente.
Pode ir, vereador.
Só para lembrar que a indicação é válida, eu acredito assim que, desde que não prejudique o bom andamento da administração, que a administração depende de arrecadação de tributo para funcionar, pagamento de funcionário, conserto de estrada e tudo mais. E outra coisa também, que o poder público não pode ter lucro, no meu entendimento. Ele tem que sanar suas contas e ter uma previsão. Se puder dar um desconto, muito melhor, claro. Eu acho que o poder público administra suas coisas e quem administra as coisas particulares são os particulares, são as pessoas. Então, se a pessoa tem mais para administrar para ela, melhor. Né? Então, eu concordo com a iniciativa do vereador, no sentido de que, feito um estudo, se possa dar mais desconto, porque a sessão anterior nós já aprovamos um desconto de 20% para lotes vagos, vereador Narciso, que consta aqui da sua indicação, para lotes vagos, lotes sem edificação nenhuma, e para pagamento à vista, que se dê isso em conta também, né? Então, concordo com a iniciativa, acho que se o Poder Executivo fizer suas contas e achar que pode dar, eu acho que ele deveria dar sim mais desconto em cima de qualquer tributo, não só do imposto sobre a propriedade territorial urbana, o IPTU. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei que foi votado aqui o ano passado, no qual eu fui o único vereador que votei contra, tá vendo? São valores exorbitantes, senhor vereador. Valores exorbitantes. Que ninguém vai ter como pagar. Então, esse pedido, essa indicação, é que o prefeito coloque a mão na consciência e mande outro projeto de lei, reduzindo esses valores. É esse o meu pedido.
Pela ordem. Realmente, o vereador Narciso está coberto de razão, porque esse projeto que ele criou em 2020 e veio para essa casa e foi aprovado na legislatura passada, ele é só prejudicial ao contribuinte. Porque ele é aumento progressivo, 20%, 55% e 100%. Está uma coisa sem controle, vai ficar. Ainda mais a situação que está hoje, a arrecadação do povo, né? O recurso familiar, o recurso de comércio, tudo pequeno, a margem de lucro é pequena. E a prefeitura está querendo ter um valor desorbitante de receita, em cima de uma coisa que não existe. Então não seria nada mais justo do que, de fato, ele encaminhar um projeto novo para essa casa, pelo menos tirando essas tarifas. Progressiva. Se não dá para mexer na alíquota, mas mexa pelo menos na forma de cobrar. Entendeu? Porque a forma ela é muito complicada. É muito ruim para o contribuinte. Então nós temos que trabalhar a favor do contribuinte. Não para fazer ele fechar o comércio, ou fazer ele mudar da cidade e morar em outro município, justamente porque a administração está dando um mau exemplo para ele ficar aqui na cidade. Então eu parabenizo aqui o vereador Narciso pela iniciativa e tem todo o meu apoio para essa indicação, sim.
Em votação, indicação.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 62 de 2021, autoria vereador Nilton César Belmoque. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, construa uma rampa de acesso ao Rio Benevente para barcos e similares, aproveitando o espaço existente já utilizado pela Defesa Civil do município, próximo ao Parque de Exposições. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o acesso ao Rio Benevente por embarcações de qualquer espécie é deveras dificultoso, lembrando também que o espaço existe hoje de forma precária e podendo ser melhorado com o baixo investimento da administração central do município, o que atenderá de forma mais satisfatória quando da necessidade de utilização pelos órgãos públicos. Outro fato relevante é que, uma vez facilitado o acesso às embarcações ao nosso rio, poderemos realizar promoções como forma de fazer turismo ecológico e, consequentemente, limpeza por parte dos participantes do rio, o que é uma praxe. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 22 de novembro de 2021. Newton César Belmoque, vereador.
Em discussão, indicação.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que aqui estão presentes. Boa noite a quem nos assiste pela rede social. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Executivo pelo belo trabalho que fez, depois de tantas brigas, né, vereador Narciso, na comunidade Matilde. Foi instalado o sistema de LED lá em toda a comunidade. Então, obrigado ao Executivo aí por essa obra que já começou e terminou. E a respeito da rampa do rio, como o vereador também disse, nós tivemos duas enchentes. A gente nunca sabe quando a enchente pode chegar. E quem mora aqui na beira do rio sabe do sofrimento e quanto é perigoso quando temos as enchentes. E para facilitar, então, o trabalho da Defesa Civil aí, a gente tem a rampa aqui que agora está só de barro. Então, eu fiz essa indicação para o Executivo, ver se a gente consegue melhorar essa rampa para evitar dor de cabeça no futuro. E sem contar também o turismo, né, que quando o rio está cheio, a gente vê a equipe de barqueiro ali. E também temos esses barqueiros que fazem o serviço de limpeza do Rio Benevente aí. Muita gente não percebe isso, mas tem muita gente boa limpando o rio aí, no anonimato aí. Enfim, eu conto com a ajuda de todos aí para que seja aprovado e o Executivo possa nos ajudar aí, ajudando a gente, está ajudando o município de Alfredo Chaves.
Em votação, indicação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara, número 10 de 2021. Apresentação do balancete, receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de outubro de 2021.
Informo que, encontra-se cópia na pasta de todos os vereadores, esse documento está à disposição de todos, na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 35 de 2021 dispõe sobre a concessão de abono Fundeb aos profissionais da educação básica do município de Alfredo Chaves. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do Projeto de Lei número 35 de 2021. Introdução. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de abono Fundeb aos profissionais da educação básica do município de Alfredo Chaves, sendo devidamente protocolizado na Secretaria da Câmara Municipal após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, encaminhado para essas comissões para análise e emissão de parecer. É o que fazem de forma conjunta. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Ressalta-se que os erros de formatação e gramaticais, que não alteram o teor da proposição, serão corrigidos de ofício pela Secretaria da Câmara Municipal, amparada por autorização da Comissão de Justiça em redação final. No mérito, verifica-se que haverá valorização dos profissionais da educação básica do município de Alfredo Chaves, com fundamento na Emenda Constitucional número 108 de 2020, que incluiu o artigo 212-A à Carta Magna, bem como no parecer número 29 de 2021, dígito 2, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto em tela, nos termos formulados. É como votamos. Alfredo Chaves, 18 de novembro de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, Sérgio Bianchi e Nilton César Belmocchi.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Esse projeto é como eu falei no começo. Eu sou contra o regime, como eu votei contra. Mas jamais contra o abono do Fundeb para os educadores que ficam na sala de aula. Hoje mesmo eu conversei com a secretária Shirley, de Educação, e ela me relatou por que ela mandou esse projeto para cá, junto com o executivo, e não especificou valor para cada educador, porque ela recebe uma cota de 100% e 70% agora com a nova lei, que vai ser para a folha de pagamento. Então ela tem que fazer cálculo, conta, e não dava tal muito rápido, muito em cima. Então eles optaram em mandar um projeto para cá nesse critério, para dar o abono de acordo com a carga horária de cada educador que fica dentro da sala de aula. Ou seja, tem uns que tem 40 horas, outros tem 5, outros tem 10, tem 15, varia. Então, de acordo com as horas de aula que eles vão receber esse abono. Então, vai ser diferenciado de um para o outro. Eu preferia muito que viesse um valor específico igual para todos. Mas cada um tem um ponto de vista. E hoje, em virtude dessa legislação que está em vigor, tem que tomar muito cuidado da forma que dá esse abono, né? Então tem que fazer tudo dentro da lei certinho. Então quem são nós para discutirmos aqui e dizer que não pode dar? Ao contrário, eu queria que desse abono não só para os educadores, mas para todos os servidores, principalmente o pessoal da saúde, né, que enfrentou essa pandemia violenta, ficaram de frente da situação crítica, se desdobraram em trabalhar e nem reposição salarial tiveram o direito de ter, como também os garis, mas enfim, todos os servidores da nossa administração são dignos de receber um abono. Mas infelizmente a Lei 173 Federal não permite. O único que permite é o dinheiro do Fundeb, quem está na sala de aula, que é 70%. Ou você usa ou você devolve. Então a Prefeitura tomou essa iniciativa, mandou esse projeto para cá nesses critérios. Com certeza eu votarei com louvor a favor dessa matéria, que eu já falei aqui, respeitando todos os profissionais, mas os educadores, eles têm um diferencial. Um diferencial que eles tinham que estar ganhando salário hoje, no mínimo, um salário de um procurador, de um engenheiro, de um juiz, porque se nós estamos aqui e vocês hoje têm conhecimento, nós temos que agradecer a eles. Então, graças a Deus, que Deus olha mais com um olho especial para esses grandes profissionais, que são os educadores. Então eu aqui parabenizo a secretária Chile por estar fazendo com maestria o critério legal dentro de lei para poder estar dando essa gratificação para cada profissional que ela tem naquela secretaria que fica dentro da sala de aula. Pena que tem muitos profissionais dentro da sala de aula, que são as DT e as demais, infelizmente não encaixa nesse recurso do Fundeb. Então, vamos dizer, uns vão ficar tristes, mas alguns vão ficar felizes. Então, tá aqui, tem todo o meu apoio. E peço a cada colega aí que olhe com carinho essa situação também.
Eu, senhor presidente, só para corroborar a situação, eu concordo, claro, com todo o processo aqui desse projeto, e para deixar bem claro para todo o funcionalismo que está se seguindo a legislação em vigor. Todos os profissionais que receberão, é porque realmente tem direito a receber. Os que não vão receber, nesse caso de Fundeb, é porque não consta na legislação atual. Então, porque o colega vizinho de trabalho não vai receber, não é porque o executivo municipal aqui não quis um pretérito de outro. Ele simplesmente não vai receber porque não consta a obrigatoriedade da legislação em vigor. Obrigado, senhor presidente.
É, pela ordem, mais uma vez. Eu só quero concluir aqui e dizer o seguinte, a conversa que eu tive com a secretária hoje, que esse 70%, ele vai ser permanente daqui para frente. Então ela já está elaborando um projeto para não dar esse abono fim de ano em cima do Fundeb, e sim diluir em cima do salário mensal, sobre os 70%. Então, quer dizer, é uma forma melhor de agradar o grande profissional que é o educador. E torcer para no final do ano que vem, essa lei não vigorar novamente e poder dar um bom abono natalino para todos os servidores. Obrigado, presidente.
É, pela ordem. Primeiro, parabenizar os vereadores também que fizeram indicação, o executivo, por estar mandando o projeto. É, mas só destacar dois pontos. Primeiro, que é um projeto de lei incompleto. Então, nós não temos como ter acesso a esses valores previamente. Artigo 1º, parágrafo único, ele fala que o valor destinado ao pagamento será estabelecido em decreto. Então, todos aqueles profissionais que serão contemplados têm que acompanhar o site da Prefeitura, porque essa lei ela precisa de um complemento, que é o decreto que vai estipular o pagamento proporcional à carga horária e o exercício no ano 2021. Então, não estipula valor. Eu queria destacar o primeiro ponto. E o segundo, Oswaldo, você falou muito bem, não só o executivo selecionou funcionários para pagar, e muito menos nós, vereadores. Nós não temos como modificar o projeto, e a prefeitura, nesse caso, não tem como se contrapor à legislação federal. Então, para aqueles que nos estão assistindo, eu vou ler com calma, artigo 26 da Lei Federal, número 14.103, de 2020. Excluídos recursos de que trata o inciso 3 do caput do artigo 5º desta lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei, será destinada ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. O que seriam esses profissionais? Inciso 2º. Profissionais de educação básica, aqueles definidos nos termos do artigo 61 da lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação pública. Quem são esses profissionais? Artigo 1º da Lei número 13.935, de 2019. As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. E artigo 61 da lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96. Consideram os profissionais de educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são, inciso 1, professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. 2. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Inciso 3. Trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Inciso 4. Profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso 5 do caput do artigo 36. Inciso 5. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Peço desculpa por ler a lei na íntegra, mas uma desculpa porque acho que isso tem que ficar esclarecido para as pessoas. Tem muitos auxiliares de serviços gerais, merendeiras, vigias, que compõem o corpo escolar da escola, não tenha dúvida, a educação não funciona sem esses profissionais, mas aí não é uma questão de justiça. Eu acho que se dependesse dos 9 vereadores aqui, nós íamos querer pagar um abono para todo servidor público. Isso é uma questão de legislação. A lei diz até onde a gente pode ir, o que pode e o que não pode. Não é o que a gente considera justo. Que bom se pudesse pagar para todo mundo, infelizmente não pode. Então faz questão de ler, porque é uma coisa que até foi muito questionado, pessoas ligando aqui para a Câmara, perguntando. Então isso tudo vem, digamos assim, abre aspas, de cima para baixo. Não tem o que o município fazer. O prefeito está seguindo o que ele pode dar até 31 de dezembro de 2021. A partir do ano que vem é outra história. Se ele quiser apresentar um projeto de aumento, não há nada que vede. Né? Não há legislação que faça essa vedação a partir de 1º de janeiro. Lei complementar 173 até 31 de dezembro. Então, nesse ano, abono só para esses profissionais que eu fiz questão de listar aqui um a um. Sei que é uma pena e muitas pessoas vão considerar injusto, mas é a lei. A lei funciona nesse binômio. Lícito, ilícito, legal, legal, pode, não pode. E nesse caso, não pode para esses demais funcionários da educação.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto. Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Dildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de passar para o pequeno expediente, eu queria ver com os vereadores para uma extraordinária para votação do Lei Orçamentária Anual. Está querendo botar para quarta-feira, 14 horas.
Dia 1º.
Dia 1º, 14 horas. E depois, né, vereador Sérgio, você marcou.
Às 13 horas, o delegado da cidade, o novo que está aí, ele me comunicou, conversei com o presidente, ele quer fazer uma reunião com os 9 vereadores. Então a gente faria uma reunião às 13 horas com o delegado e às 16 horas a sessão extraordinária para votar
horas.
O orçamento.
16, não, 14.
Não, às 14 horas a sessão extraordinária.
Tudo tranquilo, os vereadores? Então, está marcado dia 1º, 13 horas. O pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Pela ordem, fala que eu estava conversando aqui.
Pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Ah, ok. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, vocês que nos acompanham aqui pela rede social, muito boa noite. Pegou o momento de a gente discutir o que todos estão aqui, estão ansiosos e querem saber o porquê que não se encontra aqui hoje a secretária de Planejamento, a senhora Rutileia Gaig, representando o Executivo, a doutora Janaína, nossa promotora, e o representante do DETRAN, o senhor Givaldo, que é do Estado do Espírito Santo. Eu combinei com vocês aqui, na sessão anterior, que eu ia fazer um requerimento verbal, não o convidando, e sim o convocando para estar aqui. O convite seria para a promotora. Mas a promotora respondeu que hoje ela está em Piúma atendendo a comarca de lá. Tinha várias audiências, então ela não tinha como estar aqui presente. A cópia está aqui com a gente já. E o diretor do DETRAN... Recebemos também o ofício que ele se encontra no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não sei, não tinha possibilidade dele estar presente. Inclusive ele encaminhou um assessor dele, veio aqui, conversou comigo, conversou com o vereador Narciso, justificando a ausência. Ou seja, teve a habilidade de nos comunicar e justificar e dizer o porquê que eles não estavam aqui. Agora, lamentavelmente, é você ver o posicionamento da parte do prefeito municipal, da administração. Então fica um lamento, assim, um descaso com vocês. Vocês estão sentindo na pele, estão vendo uma cidade triste, uma cidade que hoje não tem movimentação nenhuma. Fim de ano, próximo ao Natal, com esse clima de velório que está hoje na nossa cidade. Desculpa a franqueza, mas está um clima de velório. Está um lamento profundo. Então, com o movimento do comércio de vocês, no mínimo 50% menor, depois que fizeram essa loucura dessa mudança desse trânsito. E aí, ou seja, além, desculpa a expressão aqui mais uma vez, estão fazendo vocês de bobo e nós aqui de palhaço. Os representantes do povo estão sendo palhaço na visão dessa senhora. Então eu queria aqui falar com o meu presidente, que tem a caneta, tem a responsabilidade de tomar uma decisão. Até então, no momento, presidente, nós fizemos as ações amigáveis dentro da lei. Ela usou um artigo aqui, é direito dela, mas tem que entender que o plenário é soberano. Bem claro. Então eu queria sugerir a Vossa Excelência e os demais vereadores. Chega de brincar de gato e rato. Nós temos que defender quem botou nós aqui. Então eu sugiro a Vossa Excelência que, em nome da mesa, com autorização de todos os vereadores, a mesa protocole um requerimento pedindo uma CPI para se averiguar o que está acontecendo com esse trânsito da cidade. O que que tem por trás dessa situação que está acontecendo hoje? Porque se continuar assim, vocês vão ter que fechar as portas. A cidade vai virar uma cidade fantasma. Então eu estou a favor da população, quero ajudar a população, tentamos até agora no momento no diálogo. E o mínimo que essa casa pode fazer é ser respeitada, e ela não está sendo respeitada. Se o prefeito tem problema de saúde, está precisando fazer um tratamento, não delegue poder para uma pessoa que não quer o bem da população, porque ela não foi eleita para administrar isso aqui. Ela está lá. Se ele quiser, amanhã ele mete a caneta e tira ela de lá. Então eu sugiro que ele faça o seguinte, ele tem duas opções. A gente entende que todo mundo tem seus problemas pessoais, e ele tem o dele e sei que ele está passando maus momentos de saúde. Tira uma licença, deixa a vice assumir que ela foi eleita junto com ele, é uma jovem, competente, tem tudo para dar certo. E se não quiser fazer isso, renuncie o cargo. Mas não faça o que está fazendo hoje com a população de Alfredo Chaves. Questão do turismo, do PDM, essa encrenca do trânsito. Então eu estou com vocês e quero que todos os vereadores, que eu, até hoje eu senti que todos os vereadores estão querendo a mesma coisa que eu quero, defender o interesse de vocês. Vocês delegaram esse poder para nós. Agora chegou a hora de nós provar se nós estamos com vocês. Então eu estou sugerindo a Vossa Excelência para a mesa diretora protocolar esse requerimento para votar, e eu faço questão de ser membro dessa CPI, porque aí tem força de polícia, já tem o nome, Comissão Investigatória. Porque eu acho que se nós começarmos a investigar, vai cair coisas grandes aí. Porque estão irredutíveis, não dão satisfação, estão esnobando essa casa, estão esnobando os comerciantes, estão esnobando os produtores. Porque infelizmente eles vêm com essa loucura todo o trânsito, toma multa, não vêm estacionar. Você vê cada comentário da internet, por que que eles não vêm mais aqui fazer compra, não usam, vão em outro município. Porque chega aqui, não tem lugar de estacionar. Se bota em tal lugar, é multado. Não tem incentivo, está ao contrário, está tirando a possibilidade deles fazerem alguma coisa. De deixar o movimento de recursos deles aqui no nosso comércio, no nosso município, para vocês poderem crescer junto com os produtores, com a gente aqui, vereadores. Lamentavelmente, eles estão fazendo uma forma ali que o Alfredo Chaves está regredindo, está indo para trás. Então, presidente, eu gostaria muito que Vossa Excelência, com os demais membros da mesa, tomasse uma atitude. O meu sugerimento, minha ideia é que se abra uma CPI. Porque o que ela fez aqui hoje já dá improbidade administrativa. Isso é grave. Então nós temos que ter posicionamento. Não dá mais para continuar na situação fazendo os comerciantes agir dessa forma que está precisando de agir. Vem toda a sessão aqui e não tem a pessoa para responder para cada um de vocês. Nós não temos a prerrogativa de decidir. Se nós tivéssemos, nós já tínhamos feito. Isso eu falo porque todos os vereadores comentam comigo, que eles são radicalmente contra o que está acontecendo. O vereador Nildo não estava conversando comigo esses dias, a gente teve uma ideia brilhante, né, da forma de ser o trânsito. É a coisa mais prática e mais simples que vai beneficiar a todos. Mas para isso tem que depender deles. Nós não temos esse poder, né, vereador Nildo, de resolver. Então nós temos que ter esse posicionamento. Queria até pedir, presidente, se for possível, como estiver aqui, se alguém dos comerciantes quisesse conversar, que cedesse um espaço na tribuna para eles falar alguma coisa, um representante dele lá, poder dialogar com a gente.
No final, depois que tem vereador Hugo, tem vereador Narciso.
Aí mais no final da conversa, você se une aí, vê quem quer falar e usa a tribuna aqui para a gente fazer uma coisa técnica dentro da lei.
É, vereador Sérgio, eu já preferia um diálogo, entendeu? Para a gente tentar, nós vereadores, arrumar uma comissão de 10, 12 pessoas que fazem parte, Paulinho, mais os comerciantes, para ver se a gente tinha um diálogo com o prefeito, diretamente com o prefeito, entendeu? Era mais vantajoso para a gente, para todos nós, todo mundo, eu também quero que mude o trânsito. A principal, mão em contramão e caminhão para cá, entendeu? A gente poderia marcar uma reunião para dialogar. A gente entrar com isso aí...
Presidente, eu estou na terceira reunião e nada. Estou tudo estacionado.
Não, a minha opinião, entendeu? Cada um tem a opinião dele. Eu acharia, eu estava conversando com... Veio duas pessoas no gabinete hoje, que fazem parte do comércio, para a gente tentar um diálogo. Eu acho isso aí, entendeu?
Nossa, sua ideia é boa, entendeu? Mas o que eu me lamento é que nós estamos a 26 dias de Natal, a partir de hoje. É o momento que vocês mais tinham uma forma, né, dos turistas virem olhar as vitrines, comprar o produto, os restaurantes funcionar melhor, né, deixar o dinheirinho aqui da comida caseira nossa. Todos têm seu segmento, todos ser beneficiados. Mas, lamentavelmente, não está. Está regredindo, presidente. Então, não dá mais para a gente, assim, tentar dialogar. Então, nós temos que agir hoje com papel, com justiça. Temos outro critério também. É pegar o presidente da associação comercial, se ele tiver contra essa atitude do executivo, e a gente ingressar na justiça, porque a lei é bem clara. Tem que haver audiência com o povo, com a comunidade, com os comerciantes, para poder a justiça interferir nisso aí, juridicamente. Podemos fazer isso também.
Esse diálogo que a gente...
Mas aí depende muito da associação dos comerciantes. Entendeu? Do presidente da associação que tem que botar a rúbrica. Igual a gente fez na questão do PDM. Botamos o presidente da associação dos produtores rurais. É uma forma legal, por lei. É bem claro isso aí. Fazer uma petição e protocolar. E eu faço uma coisa além. Se os comerciantes quiserem, eu tenho assessoria jurídica de graça para vocês, tá? É só me procurar, marcar horário, eu trago os advogados aqui e a gente bota para funcionar. Essa é uma forma também.
Cristina, um momentinho, vereador. Depois, pega três pessoas aí, depois que a gente... para vir aqui, dar a opinião deles, cada um... Entendeu? Para ver se a gente consegue. Não adianta nada, a gente marca a reunião, não vem. Marca a reunião, não vem. Não marca a reunião, não vem. Isso aí não vai dar em nada, entendeu? Isso aí não vai dar em nada.
O então, presidente, a gente... eu posso fazer uma solicitação? A secretária alegou no ofício dela que não viria, porque não foi seguido o processo formal. Deveria ter sido protocolado por escrito. Se nós fizermos, eu, qualquer outro vereador, protocolarmos, pode ser votado esse requerimento escrito formalmente na quarta-feira? Porque aí se ela não vier, nós podemos levar à justiça. Aí ela já está se recusando a uma convocação que seguiu os trâmites formais. É possível colocar isso na pauta da sessão extraordinária de quarta?
Tinha que perguntar, eu acho que não é possível não. Tinha que perguntar, Ivânia.
A gente protocola ainda essa semana, ou amanhã, ou sexta.
Vamos fazer um requerimento, mas não falar com os comerciantes que ela vai vir
não,
dia
tudo
9.
Bem. Aí ela pode até faltar, mas aí a gente pode acionar o Ministério Público, ela está se recusando uma obrigação legal. Porque eu até, presidente, de certa forma, eu dou braço a torcer, porque... A gente não tem como levar isso adiante porque, de fato, não foi feito escrito. Ela vai bater a justiça nesse palê e está do lado dela. Agora, se a gente fizer por escrito e ela se recusar, ela já está se eximindo de uma responsabilidade legal. Aí,
se tiver possibilidade... Ela se defendeu na questão por escrito. Mas tem um detalhe, o plenário é soberano. Então, é o ponto de vista, mas pela lei jurídica, o vereador Hugo está certo.
Porque se você deferir que seja colocada essa votação na quarta, ela sendo aprovada, aí na primeira sessão de dezembro ela terá que vir. Ah, não veio porque de atestado médico, porque de outro justificativo. A gente leva o Ministério Público para que tome as medidas cabíveis.
Pode ser, ué. A gente faz por escrito.
Não para
falar... Não é para... Por exemplo, dia 9 ela vai vir. A gente tem que ter... ela tem que falar, eu vou dia 9. Aí tudo bem. Como o DETRAN, como o Ministério Público. Porque
certo,
eles estão vindo aqui e a gente. Não. Nós, vereadores, não podemos fazer nada.
Eu entendo, nós, mas vereadores. Aí se ela começar a se eximir, nós podemos, de outra não, forma, cobrar, porque, poxa, aí também não tem como.
É, pequeno expediente Charles Gag. Eu queria um voto de congratulação, na verdade são dois, né? Ao Ciro Lamão Lazzarini. João Medeiros Neto, queria botar em votação, pelo belo trabalho que eles estão fazendo à frente da Incaté, junto com nossos agricultores, entendeu? É fantástico o trabalho deles, vocês têm que... Eu sou agricultor, entendeu? Eles vão lá em Bitiruí, eles fazem as coisas, entendeu? Aí eu queria colocar em votação esses dois votos, entendeu? Eu vou pedir para... colocar em votação. Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Hilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Grande expediente, Sérgio Bianchi. Aprovado todos os vereadores presentes. Grande expediente, Sérgio Bianchi.
Tá, depois a gente volta a conversa no final sobre o trânsito. Eu não ia nem usar o grande expediente, só para reforçar. Na sessão passada eu falei aqui referente à estrada da comunidade Batatal. Ontem eu deparei com uma matéria no jornal que a comunidade está plantando banana no meio da estrada. É uma coisa vergonhosa para o município. Nós temos uma estrutura de maquinário, gente, fora do comum. E a administração não está tendo responsabilidade com o produtor e com a produtora. Só quer pegar IPTU deles agora. Pô, é brincadeira, gente. Inclusive, eu estive reunido com alguns produtores hoje, da região. Eles já estão querendo contratar máquina particular para poder saibrar a estrada pública, fazer o que precisa para poder escoar os produtos dele, fazer as necessidades dele aqui na sede, é médico, é compra, porque não tem como descer mais. Eu fico até assim, ansioso em falar, porque o colega Oswaldo reside na região e o pessoal acha que o vereador tem poder de subir numa máquina e executar. Não tem, isso aí é a Secretaria de Obra e o prefeito que determina. Então, ele acaba botando o vereador numa situação delicada, porque lá está intransitável, a situação está caótica, está virando chacota. Não se abre um jornal lá, está lá os pés de banana no meio da estrada. Está chacota hoje, em virtude desse trecho. Pô, mas deu sol esses dias, dava para acertar aquilo lá. Passou da hora. Se é possível, o produtor agora vai ter que pagar a máquina particular, aonde tem o dinheiro público para atender, que tem um bom orçamento, a secretaria, e não o faz, bota que é culpa da chuva. Esse ano eu não sei se passou máquina alguma vez, entendeu? Porque você vai lá, você não consegue andar de carro nem de moto. Tá? É uma loucura. Então eu, com todo respeito ao vereador Oswaldo, querendo defender ele, porque eu vejo, mas pô, lá tem um vereador. O vereador é para fiscalizar e legislar. Cobrar, ele cobrou várias vezes, né, vereador? Infelizmente, nem sempre o executivo atende o vereador. No caso dele, não atendeu nenhuma vez. Fica uma situação delicada. Então, que o secretário de obra, mais o prefeito, tenha responsabilidade com esses contribuintes, vão lá e executem esse trabalho. Porque isso aí caracteriza também já improbidade administrativa, que não está usando dinheiro público aonde tem que usar. Então, cadê a seriedade do governo, do slogan que sempre usou? Então, fica aqui a dica, a minha indignação, vereador, na questão da comunidade Batatal. Vereador, obrigado, presidente.
Vereador, uma parte da sua fala?
Pois não.
Realmente, nosso município é um município com uma extensão territorial um pouquinho diferenciada dos outros, montanhosa. Nós temos aproximadamente 600 quilômetros de estrada... de estrada sem pavimentação, mas tem umas peculiaridades lá no Vale do Batatal. Aquela é uma rodovia estadual e tem uma recomendatória do Ministério Público de que o município não utilize recursos naquela estrada, mas isso tudo pode ser resolvido através de convênios com o Estado, que regulariza essa situação da recomendatória. E
o vereador Sérgio bem disse, o vereador, ele não tem máquina, ele não tem caneta para administrar maquinário, mas tem caneta para fazer outras coisas. É, eu solicitei em várias situações o apoio e fui premiado com esse apoio de todos os vereadores, no sentido de fazer o que exatamente o vereador ele tem que fazer, é o papel dele. Nós fizemos ofício solicitando a pavimentação daquele trecho de aproximadamente 20 quilômetros da estrada do Batatal, que, volto a dizer, é uma rodovia estadual. Então todos nós assinamos, o vereador Narciso, o Charles, todo mundo, o Nilton, e foi mandado para o Departamento Estadual de Estrada e Rodagem, com cópia para a Prefeitura. Ou seja, o trabalho do vereador, do vereador como instituição, está sendo feito. Como instituição. Não é o trabalho do Oswaldo e de pessoas individuais, pessoas físicas. Então agora, claro, choveu muito, mas acho que não está sendo levado em consideração o fato de que aquela região ela tem um potencial turístico muito grande, econômico muito grande, produtora de banana, café de arábica, café conilão, palmito, gado leiteiro, gado de corte. Então só falta, eu acho, assim, o poder público, tanto municipal com o seu poder persuasivo político, de influenciar o Estado a fazer uma melhoria naquela região. Então, quero dizer o seguinte, eu como vereador não tenho caneta para administrar máquina, mas o que me compete, nas minhas atribuições, nas minhas prerrogativas, eu quero deixar bem claro que eu estou atuando. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Oswaldo, só para completar, nós fomos pessoalmente, eu, Vossa Excelência, Adilson, presidente Charles, e falamos com o governador. Lembra disso?
Vereador Hugo Luiz.
Presidente, eu gostaria só de fazer aquela solicitação, já fiz o senhor, para a gente poder colocar na votação de quarta-feira essa convocação dela. Porque aí não me inteirei muito do assunto, mas provavelmente uma recusa dela novamente já é um ato de improbidade administrativa, que não foi devidamente fundamentado. Aí ou apresenta atestado médico de saúde ou a gente adota as medidas cabíveis. Tem que começar a se impor, porque nós estamos tentando pela via do diálogo. Ninguém nos atende, fica complicado.
Eu vou deferir seu pedido, mas antes, se houver um diálogo, eu acho que a gente podia, mas a gente vai deferir o pedido, né, vereador Hugo?
Presidente, tudo bem, mas pede por escrito.
Então, não, vou deferir, já deferi.
Já.
Vocês vão fazer por escrito.
Sim, não, eu digo assim, nesse diálogo, pede que eles encaminhem por escrito, porque também se falar que vai fazer e depois a gente ficar esperando...
Vereador Narciso Graça.
Há cerca de um mês foi realizada uma reunião online de alguns vereadores de Alfredo Chaves com o coordenador de engenharia de trânsito do DETRAN, senhor Marcos Vinícius Albuquerque. Ocasião em que ele esclareceu vários questionamentos sobre a mudança do trânsito da sede do município de Alfredo Chaves. Dentre os assuntos tratados, o coordenador do DETRAN esclareceu que as mudanças do jeito que estão foram solicitadas, requeridas pelo prefeito municipal. Logo, todos os problemas gerados são de responsabilidade única e exclusiva do prefeito municipal Fernando Videira Lafayette, no qual Vossa Excelência estava presente, Hugo, vereador Hugo e vereador Adilson. E ele esclareceu que o único culpado da mudança do trânsito se chama o prefeito Fernando. Na ocasião de vereadores, nós fomos sequer, na condição de vereadores, não fomos sequer consultados a alteração no trânsito. Foi um ato de extrema covardia e arbitrariedade contra os comércios locais. Em algumas situações, as vendas caíram mais de 50%. Tudo em momento de crise econômica. A Prefeitura Municipal, ao invés de buscar soluções para fortalecer o comércio, está prejudicando as finanças municipais. Hoje, após novo ofício ao DETRAN, o diretor-geral do DETRAN, do órgão, Givaldo Vieira, enviou um assessor, Robson Batista, que informou a mesma coisa que o coordenador Marcos Vinícius, ou seja, que as mudanças foram solicitadas, requeridas pelo prefeito municipal. O DETRAN somente executou o serviço. Também quero dizer que é vergonhoso o fato da secretária municipal de administração, senhora Rutileia Geiger, informou que não vai comparecer na sessão plenária. Com esse... Sessão plenária. Sendo notificada para isto, que passou aqui, todos os 9 vereadores aprovaram hoje a presença dela aqui. Temos que exigir comparecimento da secretária e adotar providências cabíveis, porque a mudança desta, a função desta casa é fiscalizar o que ocorre no município. Agora há pouco tomei conhecimento, agora está um ping-pong. Para vocês tomarem ciência, hein? O que está ocorrendo é o Frodo Chaves. O diretor do DETRAN, que eu estive, liguei, o coordenador do trânsito, hoje, aqui presente nessa casa, um assessor direto, do diretor do DETRAN, Givaldo Vieira, esclareceu para mim, para o vereador Sérgio, que o responsável da mudança do trânsito é Fernando Videira Lafayette. Agora, chega a essa casa um ofício da Rutileia Geiger, dizendo que o único culpado é o DETRAN. Então, como é que nós vamos entender essa coisa? Hein, senhores vereadores? Senhores e senhoras, quem é o culpado? É o DETRAN ou é a prefeitura? Nós vamos chamar quem para vir aqui? O DETRAN esteve aqui hoje. Foi a prefeitura, foi muito mal atendido pelo prefeito e pela secretária que disse que não viria aqui hoje. Ele pegou, foi embora, falou, eu vou lá fazer o quê? Eu queria que viesse alguém representando, tá vendo, a prefeitura. Que ele viria fazer o quê aqui? Que pergunta nós viria fazer a ele? Tá vendo? Então fica aqui. Nós temos que agir. Porque se parar, eles vão cruzar os braços e se dane os comerciantes. Porque eles estão lá, tudo superfaturado, obras superfaturadas, e por aí vai. Eu não sei quem está levando vantagem, quem está enfiando dinheiro no bolso. Eu não sou, tá vendo? Eu não sou, porque eu não participo, não quero papo com o prefeito, eu quero distância de prefeito. Prefeito que fala uma coisa e não cumpre, eu quero distância, tá? Que eu tenho credibilidade, caráter e personalidade, ele não tem, porque o que ele fala ele não cumpre. Falo isso abertamente, pilhar para a justiça, que eu falo também perante a juiz, promotor, quem for preciso, certo? Não tem medo. Então, Rutileia diz aqui, ofício de Rutileia, que o único culpado do trânsito ter mudado, tá vendo? Foi o DETRAN. O DETRAN diz que foi o prefeito. Nós vamos chamar quem para vir aqui? Hein? Nós vamos chamar quem para vir aqui? Então, temos que agir e chamar os dois para vir aqui, um bater de cara com o outro. E aí nós vamos ver a veracidade da verdade.
O diretor do DETRAN também.
Tem que amar também.
Só é três.
Por favor, então, faça um ofício para passar aqui na sessão de quarta-feira, chamando, convocando o diretor do DETRAN também. E Rutilé também. Entendeu? Porque, do jeito que está, como é que nós vamos falar quem é o responsável?
Ô Narciso, você me dá uma parte?
Pode falar.
Ó, Decreto-Lei 201 de 1967. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Inciso 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Então, assim, nesse caso, nós estamos pedindo meramente informações e ninguém quer apresentar. Então, nós temos como, sim, pressionar. Temos a lei nosso respaldo. Por isso que eu reitero, quarta-feira, se puder fazer essa votação, é de extrema urgência.
Vai chamar quem aqui, vereador?
O prefeito. Sim,
o prefeito. O prefeito vai falar, o prefeito vai botar a culpa no Detran.
Tudo bem, não interessa. Mas se ele não vier...
Então chama os dois. Chama os dois, convoca os dois.
Mas o prefeito ele está sujeito a essa convocação regular da Câmara. O Detran já se mostrou disponível.
Eu ainda... A gente vai fazer o requerimento, mas... A gente vai se reunir para tentar ter um diálogo antes, para ver se consegue.
Presidente, falar em ter diálogo, vê um das pessoas, dos comerciantes, que quiser falar alguma coisa.
Já pedi,
segue a palavra,
eu já pedi, microfone. Já eu vou encerrar a sessão. Aí o José Nelson Simões. Mas deixa eu encerrar a sessão primeiro para não ficar.
Uma parte. O prefeito Fernando Videira Lafayette. Nós aqui votamos um projeto de lei, né? Do mosquito borrachudo. Votamos, foi aprovado. Foi para o prefeito vetou. Nós derrubamos o veto do prefeito. Se tornou lei. O prefeito agora, se diz incomodado, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça, tá vendo? De inconstitucionalidade. Tá vendo? Da lei, querendo derrubar a lei. Uma lei que beneficia todos do interior. Aonde vamos parar, rapaz? O prefeito tá maluco, é doido. Então, se ele tá doente, que ele se interne no hospital, no asilo, não sei aonde. Tá vendo? Que bote o outro no seu lugar. Agora, nós ficar do jeito que tá, não tem condições. É um absurdo que nós estamos atravessando, meu proteado.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de dezembro, quinta-feira, em virtude do feriado, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e boa noite. E lembrando os vereadores, dia 1º, 13 horas, na Câmara. Dia 1º.
Reunião com o delegado e às 14, sessão extraordinária.
Tá bom? Boa noite a todos. José